muito bom dia! Agora 11 horas e 7 minutos, 22 graus em Caxias do Sul. Eu sou Isadora Martins e a partir de agora começamos mais uma edição do programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. E já convidaram para que você fique atento e conectado aqui conosco hoje, porque o assunto é muito importante, principalmente para a população masculina, viu? Porque hoje, então, dia 1º de novembro, né, nós iniciamos mais um mês que também é repleto de datas comemorativas, né, de campanhas. E acabamos de passar pelo outubro, que é muito conhecido, então, pela campanha Outubro Rosa, né, que visa a prevenção do câncer de mama e também a promoção da saúde da mulher. E agora, neste mês de novembro, a vez é deles, quando lembramos, então, o Novembro Azul, que é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre a saúde do homem como um todo, né? Que também é muito importante. E para nos ajudar, então, a desenvolver este assunto, este tema, estão conosco aqui no estúdio o médico urologista, Dr. Fábio Pascoalotto. Bom dia, doutor Fábio.
Bom dia. Seja sempre um prazer estar aqui. Eu acho que falando sobre um ponto importante, um aspecto muito importante na vida dos homens, na verdade, de todo casal, né? Porque para a esposa também é importante que o marido vá ver o que está acontecendo. Então, muito obrigado pelo convite.
É um prazer tê-lo aqui conosco. E também temos aqui no estúdio a diretora de Planejamento e Desenvolvimento de Políticas em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul, Leia Muniz. Seja bem-vinda, Leia.
Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Eu também ressalto a importância desse tema. Diariamente, não só, claro, a gente comemora o Novembro Azul, para lembrar, inclusive, mas a saúde do homem, ela chegou no sentido do homem, né, se cuidar, né, em relação ao autocuidado, porque a gente sabe que o homem não procura atendimento médico como prevenção, né, ele só procura quando ele realmente ele está sentindo alguma dor.
É isso, a gente vai discutir um pouquinho mais, né, sobre isso também hoje aqui durante o programa. E já aproveito para convidar também os ouvintes para que participem conosco, mandem o seu recado aí, a sua opinião ou também alguma dúvida, né, para o WhatsApp 54 99953 0616, ou também quem preferir pode ligar no telefone 3220-9400, passa o seu recadinho para a Fátima, ela está ali na recepção para te atender e a gente te coloca aqui na conversa também. Então, para a gente começar, né, desenvolver aqui o nosso assunto, começar com o doutor Fábio, né, porque é muito importante esta data, né, doutor, onde a gente lembra essa prevenção, principalmente do câncer de próstata, né, que é o segundo tipo de câncer que mais acomete a população masculina, né?
Sem dúvida nenhuma, não é o que mais mata, né, mas é o segundo câncer mais frequente, só perde para tumores em termos de pele, tumores de pele. O tumor que mais mata ainda é o câncer de pulmão, mas o tumor de próstata ele é muito frequente, né? Na verdade, se todos os homens viverem por muito tempo, ou seja, se, estatisticamente, se os homens viverem até os 80 anos de idade, 60% desses homens terão câncer de próstata. Ou seja, é questão de tempo para desenvolver esse tumor. Por outro lado, existe uma parcela da população jovem que tem o tumor. Só que o tumor de próstata, né, o grande problema dele é que ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma é porque está disseminado, esse é o grande problema. E daí que vem um alerta, como é um tumor frequente e que não dá sintoma, alguma campanha tem que existir para a população ir procurar, porque senão o homem não vai. Né? A gente estava conversando antes, a Leia também comentou isso, né, Isadora, que os homens não vão no médico, eles vão em algumas situações em particular, quando eles têm muita dor, ou quando a esposa chega a marcar consulta, a gente brinca, mas chega a marcar consulta, vai junto e viu, ah, realmente ele foi lá. Senão eles não vão. Então tem que alertar e tem que ter essas campanhas. Então, assim, é muito interessante, é muito bacana, porque as pessoas começam cada vez mais, os homens começam a procurar cada vez mais os médicos. Tchê, as mulheres vão desde novinhas no seu ginecologista. E o homem deixa de lado. Não é bem assim a coisa. A gente tem que procurar. E claro que isso é um dos aspectos para fazer com que o homem vá procurar o médico. Porque tem outros aspectos também que são fundamentais nessa avaliação da saúde do homem, que não é simplesmente somente o câncer de próstata. Mas tem toda essa parte de colesterol aumentado, triglicerídeos aumentado, e conversar sobre problemas de hipertensão arterial, de diabetes, sedentarismo. Tudo isso vai impactar na qualidade de vida do homem. Então, é a oportunidade que nós médicos temos de conversar com as pessoas e de alertar sobre tudo isso que pode acontecer lá no futuro. São dias de ausência ao trabalho por dor, dia de são medicamentos usados em excesso, que muitas vezes tomadas preventivas, né, ela vai fazer com que as pessoas melhorem a qualidade de vida e evitam, né, que tenham dias ausentes no trabalho, gastos com medicamentos, e às vezes uma prevenção vai fazer toda a diferença.
Claro, e aí entra também, enfim, essa parcela, né, ela é também do poder público, né, justamente com esses incentivos.
Com certeza, um dos maiores objetivos do poder público é atuar, claro, além da média alta complexidade, que a gente tem a rede hospitalar, mas principalmente na prevenção e na promoção da saúde. Né, eu trouxe alguns dados do município, da rede hospitalar e atendimento SUS. Tá? Só estou falando do SUS, não estou falando da rede privada. Então, no ano passado, a gente teve 1.783 casos, então, de neoplasia maligna de próstata. E destes casos, mais ou menos 4% internaram, né, para tratamento cirúrgico e outras complicações. E o número de óbitos, então, no ano passado, foram 41 homens. Né, que aí desses casos soma 2,3%. Então, como diz o doutor, a mortalidade ela não é a principal. O câncer de próstata não é a principal causa, assim, não está entre as primeiras causas de mortalidade, mas ele causa um impacto muito significativo na vida desses homens, né, em relação às consequências. Entre as causas de mortalidade, pensando em neoplasias, né, as principais causas, então, está o câncer de pulmão, né, e está aumentando muito, principalmente na nossa região, o câncer de intestino, né, acho que é muito associado também à cultura, à alimentação, né, então, inclusive, já está quase na mesma linha, né, em relação a valores com o câncer de pulmão na nossa região, o câncer de intestino. Então, falando também de prevenção mais lá no jovem, né, no homem mais jovem, que também não procura, não sabe nem o que quer, né, fazer uma revisão com o médico, fazer exames, porque na maioria das vezes eles vão quando estão com dor, ou procuram a unidade de pronto atendimento. Então, as unidades básicas de saúde, elas agendam consulta, justamente que é o maior objetivo da atenção primária, que a gente chama as unidades básicas, é atuar na prevenção. Então, as equipes, elas agendam. Então, o homem, né, ele pode agendar a consulta para fazer uma revisão. Não ir só quando está doente, porque às vezes ele não vai conseguir vaga. Aí vai para uma unidade de pronto atendimento. Então, para também a gente conseguir uma maior parcela de homens jovens, a gente está lançando hoje o protocolo de pré-natal do parceiro. O que é isso? Na verdade, esse protocolo ele faz parte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Integral já diz, né? O homem como um todo. Né? Então, é uma parte desta política. Então, ele objetiva fazer com que o homem participe mais do cuidado, né, com a companheira em relação ao filho. O objetivo é estimular os vínculos familiares e também promover o autocuidado. Então, como é que vai ser feito, né? Então, todo homem, por exemplo, a companheira que engravida, ela procura unidade básica para iniciar o pré-natal. Então, essa companheira já vai ser comentado com essa companheira sobre esse protocolo, a fim de ela convidar o seu parceiro, no caso da mulher, né, estar marcando para o companheiro, né, convidar o seu parceiro a fazer uma revisão. Então, esse parceiro vai ter direito aos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites. Vai ser solicitado o hemograma, exame de colesterol, triglicerídeos, PSA, se ele for maior de 45 anos, né, com caso na família ou maior de 50. E eu acho que é isso, desses exames, assim. E aí o enfermeiro vai poder solicitar esses exames. Aí, se tiver alguma coisa, né, alterada, ele vai encaminhar para consulta médica. Vai aumentar o acesso, então, desses homens, né, às consultas na atenção básica.
E é justamente visando aí uma qualidade de vida como um todo, né? Porque até, isso, como você também comentou, doutor Fábio, no início, é uma questão que influi, inclusive, tipo, na vida do casal, né?
Sem dúvida.
Enfim, de uma família inteira, por exemplo, no caso, uma família que tá começando, né? Está indo lá na fase de gestação, enfim, criança. E é importante que todos estejam bem, né, para esse momento.
É, tem que estar alinhado, né? E isso é bastante interessante, porque, ao menos é a maneira que eu vejo, né? O nascimento de um filho, todo esse processo de gestação vai mudar a história muitas vezes de um casal, né? Começa uma vida melhor, eu acho que melhora, né? Eu acho que é para melhor o nascimento de uma criança. Mas independente disso, vai mudar a vida do casal. E ele tem que começar a se cuidar, porque ele não é mais só ele e ela. Ele vai ter que se cuidar porque tem uma criança vindo. Então, se ele não se cuidar, alguma coisa está errada. Daqui a pouco lá na frente vai impactar, porque ele não se cuidou, mas ele tem uma criança lá. Ele não é sozinho, ele não tem que pensar só nele mais. Ou só nele e na esposa. Tem que pensar também na criança que está vindo. Então, eu acho bastante interessante, bem joia, bem bacana, bem sacado. Eu acho que foi uma boa ideia, excelente ideia.
Sem dúvidas, vai trazer aí grandes vantagens, né, para a saúde pública.
Em relação aos atendimentos também na unidade básica, no ano passado, em relação a consultas, 32% do público masculino procurou atendimento, em comparação a 68% da população feminina. Então, as mulheres procuram bem mais, né? Isso já é um dado, né, estatístico. E a gente quer aumentar esse percentual de homens que procuram, né, atendimento.
Justamente para fazer esta prevenção, né, como a Leia comentou, que acaba sendo muito melhor do que remediar depois uma situação, né, em vários aspectos. Agora, 11 horas e 18 minutos, nós estamos no ar com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Vou aproveitar aqui para renovar o convite para nossa audiência, para que participe aqui conosco, mandando o seu recado, a sua opinião para o WhatsApp 999530616 ou para o telefone no 3220-9400. Então, vamos entrar numa situação um pouco mais delicada, porque, doutor Fábio, né, quando a gente fala, por exemplo, em câncer de próstata, logo vem à mente a questão do exame do toque, né? Que eu acho que acredito que aí está ainda um dos principais pontos de resistência desse público. É isso ou estou equivocado?
Não, na verdade, tu tens razão, sabe? Porque mesmo essa semana eu estava falando com um paciente... Pessoal, agora nós temos seus exames de toque. O senhor está com 52 anos, é a primeira vez que o senhor vem no urologista, a gente vai ter que conversar, tem que fazer exame de toque. Ele disse, não, olha, eu não quero fazer. Ele disse, olha, mas não é certo. O protocolo que é correto é fazer exame de toque e PSA. Por que que a gente pede um exame de sangue e a gente também faz um exame de toque? Por que que um não inviabiliza ou então não anula o efeito do outro? Pelo seguinte... Estatisticamente, mais ou menos 80, 85% dos diagnósticos de tumor de próstata tu podes fazer pelo exame de sangue. Mais ou menos 90% tu vais fazer um diagnóstico pelo toque. E 95% tu vai fazer pelo toque e pelo exame de sangue. Ou seja, tem que fazer os dois. Existem cânceres de próstata que não produzem nem PSA, que é aquele hormônio, aquele marcador que a gente avalia no exame de sangue. Então, se o tumor não produz nem o PSA, eu tenho que fazer obrigatoriamente o exame de toque, que é ali que eu vou detectar um câncer. E existem tumores de próstata que são muito pequenos, que o toque não vai mostrar. Às vezes, um tumor menor que 0,5 centímetros, o exame de toque não vai alcançar, ou numa região mais difícil de alcançar, não se consegue fazer o diagnóstico precoce de um tumor fazendo o exame de toque. Então, é a combinação do toque mais o exame de sangue que vai fazer. Mas, infelizmente, tem gente que ainda... tem um pouco de medo, um pouco de receio, não tem interesse em fazer, mas o que a gente vê no consultório é que essa parcela da população que tem esse pensamento está mudando. Graças a Deus e muito por campanhas feitas por vocês, pela imprensa, que chega para a população e diz, olha aqui, ó, pessoal, não tem o porquê, tem que fazer o exame. E às vezes vira até um motivo de brincadeira.
Exato.
Mas que é importante que um homem se dê conta, não, pera um pouquinho, isso aí é tudo uma brincadeira, mas faz parte, tem que fazer o exame. Né? Então não tem o porquê o homem não se preocupar, não tem o porquê ele não procurar um médico para avaliar. Eu só queria deixar uma coisa bem clara, Isadora, até para as pessoas entenderem o porquê que a gente faz e por que a gente se preocupa com os tumores de próstata. Porque a gente, quando faz, faz uma detecção precoce, a gente não faz uma prevenção fazendo exame de toque, a gente faz uma detecção precoce. E por que que é importante detectar precoce? Pelo seguinte, pessoal, mais ou menos 20% dos tumores de próstata são mísseis desgovernados. Ou seja, se eu fizer um diagnóstico mais precoce ou mais tardio, infelizmente eu não vou conseguir ajudar aquela pessoa. 20% outra porcentagem, 20% também dessa população, se tu fizeres um diagnóstico, muitas vezes tu vai tratar até a mais do que precisaria tratar. Às vezes não precisaria fazer uma cirurgia, não precisaria fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, e esse paciente iria viver muito bem com o seu tumor quietinho, na parada, sem fazer nenhum problema, não ia causar nenhum problema maior. Mas 60%, e é baseado nesse número que a gente solicita o PSA e faz o exame de toque, 60% da população é que uma detecção precoce, um diagnóstico precoce vai mudar a vida dessa pessoa. Então, é baseado nesse 60% que faz campanha para fazer o exame de toque. Então, é mais ou menos essa porcentagem. 20% são tumores muito agressivos, que é difícil a gente conseguir controlar e fazer alguma coisa. 20%. Tu tá fazendo um tratamento, tu tá fazendo um diagnóstico muito precoce, talvez essa pessoa não fosse nem morrer de câncer de próstata, não fosse ter nenhum problema por causa disso, mas 60% tu faz a diferença indo no médico, fazendo exame de toque, fazendo PSA. Por isso que é importante fazer esses exames. Esse é o grande fundamento.
Tá explicado, né? Porque cada caso é um caso, né?
Sem dúvida, doutor. E a gente não sabe quem tá ali na frente. Será que é um paciente que iria, de repente, se beneficiar do exame de toque? Não, mas vem cá, qual é o problema? Nenhum. Exame de sangue, exame de toque, não vai dar problema nenhum. E é uma vez no ano. Então, assim, pessoal, tem que fazer exames. E aí, às vezes, quando vai no urologista, já é oportunidade, né? Pra fazer colesterol, isso, triglicerídeos, glicose, ver pressão. Tem um monte de coisas que a gente já começa a cuidar lá na frente, que vai impactar na qualidade de vida da pessoa. Então, não tem por que não se cuidar. A prevenção é tudo, né? E aqui é um diagnóstico precoce junto com prevenção de outras doenças, né?
Está certo. Leia, você já trouxe também, né, por exemplo, essa estatística da procura pelo serviço, né, que é menor entre a população masculina, o serviço de saúde. E, por exemplo, quando a prefeitura faz, né, essas campanhas para motivar, né, por exemplo, faz no Outubro Rosa, né, que, enfim, a gente acaba acompanhando, a gente constata que tem uma boa parcela, né, desse público feminino que participa efetivamente, né, enfim, do que é ofertado também. E a população masculina, como é nesses momentos, assim, de campanha? Tende a se envolver ou, às vezes, fica um pouquinho mais alheio ainda?
Não, eles estão começando a se envolver. Ano passado, eu tive uma experiência ano passado na campanha, então, no Novembro Azul. Foram feitas algumas ações por algumas unidades básicas e os homens participaram. Inclusive, tem fotos, assim, muito mais do que lá no Outubro Rosa, onde foram chamadas algumas mulheres. Até isso nos surpreendeu. Olha, os homens estão participando, estão procurando. É feito convite em sala de espera e isso nos surpreendeu. É, então, realmente, os homens, acho que eles estão se dando conta que eles precisam se cuidar, que as doenças estão aí, está cada vez mais aumentando, doenças cardiovasculares. A hipertensão é silenciosa, então é muito importante procurar o serviço, se não para consulta médica, eu vou verificar minha pressão, né, ver como é que está a pressão, porque a pressão, ela, muitas vezes, um aumento não traz sintomas. Né? E quando traz, é porque já está grave, ou está fazendo um acidente vascular cerebral, ou já está com alguma alteração cardíaca, né, em virtude dessa pressão aumentada continuamente. Né? Então, é bem importante do homem procurar o serviço. Né? Porque além do exame de próstata, a gente solicita os exames, então, como eu falei antes, né, colesterol, glicemia, que eu não falei, né, como o homem também é o pré-natal do parceiro, se a mulher é RH negativa, por exemplo, já solicita a tipagem sanguínea para o companheiro, né, para ver a possibilidade dessa criança nascer RH positiva, né, que é um outro cuidado que a gente tem no pré-natal, né, mas esse dado nos surpreendeu, assim, a participação dos homens. E este ano, novamente, neste ano vão ser feitas algumas ações para alguns serviços, algumas unidades, fazem sala de espera, grupos, nessa que eu comentei, foi feito um chá, né, com alguma roda de conversa com os homens, aí participaram. Então, são feitas várias atividades. As terapias complementares também estão chegando para auxiliar e algumas doenças, enfim, né, crônicas.
Está certo, mas que bom ouvir esse dado, então, né, que de que sim, está aumentando, né, essa participação, está se mudando um pouquinho, enfim, essa forma, né, de ver o bem-estar próprio, né, que é muito importante. Agora, 11 horas e 26 minutos, estamos com 23 graus em Caxias do Sul, o céu parcialmente nublado, né, aparece o sol em alguns pontos, mas temos aí um dia um pouquinho nublado ainda. Lembrando que estamos no ar com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Então, doutora, a gente estava comentando, né, enfim, essa importância da prevenção de se fazer o exame, mas tem também a indicação, por exemplo, da idade, né, que a gente tem...
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Exatamente, é importante realmente ressaltar que homens mudaram, para vocês verem que a medicina, ela vai mudando também. A gente vai se adaptando, vão surgindo novos estudos e a gente vai entendendo melhor os pacientes e a gente vai mudando muitas vezes as condutas. Até pouco tempo atrás, a gente falava que teria que, no homem, teria que procurar o urologista depois dos 40 anos. Hoje mudou. Hoje é 45 se tiver histórico familiar de tumor de próstata e 50 se não tiver histórico familiar. Então, a partir daí, deve ser investigado do ponto de vista de rastreamento populacional. Isto não quer dizer, eu vou deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo, que aquele homem que tem sintoma, daqui a pouco eu tenho dificuldade para urinar e tal, não, mas não é próstata. Não, não quer dizer nada, ele pode ter 30 anos de idade. Eu já fiz o diagnóstico de câncer de próstata em homens de 34 anos de idade. Ou seja, se a pessoa tem alguma sintomatologia, ele tem que procurar um profissional para saber o que está acontecendo. Mas, quando nós falamos do fator idade para ir no urologista, nós falamos sobre rastreamento populacional. Ou seja, aquela porcentagem de pessoas que, teoricamente, terão maior chance ou menor chance de encontrar um tumor de próstata. E esses são os dados. Acima de 45 anos de idade, tem que fazer um exame de toque PSA se tem histórico familiar, e acima de 50, se não tiver histórico familiar. Qual é a frequência? Anual. Hoje os dados são anuais. Talvez daqui a 2-3 anos mude, talvez seja a cada 2 anos, a gente não sabe. Mas hoje os dados, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia quanto da Americana de Urologia, deixam bem claro que nós devemos fazer anualmente, depois dos 45 ou 50 anos, toque e PSA. Mas se a pessoa tem sintoma, dificuldade para urinar, esse tipo de coisa, ou esses dias chegou um paciente no consultório, só para vocês verem como é importante, ele chegou dizendo o seguinte: Fábio, eu tenho medo porque meu pai teve tumor. Tá, mas qual é a sua idade? Eu tenho 42 anos de idade. Dá para fazer o exame de toque? Evidentemente que dá. Evidentemente que dá e será feito. Por quê? Porque aí a questão não é rastreamento populacional, é aquela pessoa que chegou no consultório com medo. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. E foi feito o exame e tinha uma lesão. Olha. E aí foi feita a biópsia, nós não temos o resultado ainda. Mas para vocês verem como é importante, não quer dizer que não possa. Mas talvez esse seria um paciente, que uma pessoa que daqui a pouco ia chegar aos 45 e ia ser feito um diagnóstico precoce também. A gente não sabe ainda, vamos ver o que vai mostrar o exame. Né? Mas é importante sim fazer, saber que se tu tens algum sintoma, se a pessoa está sentindo, olha, tem alguma dificuldade para urinar, não estou me sentindo bem. E isso é importante, esse canal de conversa que vocês estão dando aí para a gente conversar, que é o seguinte, pessoal, todos os homens com passar de idade vão ter dificuldade para urinar. Vão ter um jato urinário mais fraco, vão se acordar 3, 4, 5, 6 vezes à noite. Isso é normal, isso é benigno, isso é o aumento benigno da próstata. Isto não é câncer de próstata. Nada impede dessa pessoa que se acorda várias vezes, que tem um jato urinário fraco, também tenha um câncer de próstata. Mas esses sintomas de se acordar à noite para urinar, de ter um jato urinário fraco, de ter aquela sensação de esvaziamento incompleto depois de urinar, significa isso aí que existe um aumento benigno. Isso não tem nada a ver com câncer. Pode estar associado também, mas não tem nada a ver esse sintoma com câncer de próstata.
Uhum. Perfeito. Por isso que é importante ir se conhecendo,
sem,
né?
Sem dúvida nenhuma.
Entendendo o corpo e, com certeza, ter essas explicações de um profissional, né? Que consegue nos dar todas as informações precisas. Temos aqui participação de ouvinte, Lídio Troian, do bairro Desvio Risso. Ele gostaria de perguntar, então, para o Dr. Fábio, quais seriam as causas do câncer de próstata e como se prevenir? Obrigada e um bom dia a todos.
É, muito boa pergunta, sabe, Lídio, pelo que é o seguinte, o que, que a gente sabe, o que, que a gente pode fazer? A única coisa que se sabe sobre prevenção de câncer de próstata, e não tem muito estudo na literatura, mas o que se pode se falar sobre isso é talvez o uso do licopeno, que é o tomate, talvez vá diminuir a incidência de câncer de próstata. Eu, por exemplo, eu, Fábio, eu tenho um histórico familiar de câncer de próstata. Meu pai teve, infelizmente já não está mais aqui. E uma das coisas que minha esposa sempre faz é botar um tomate no meu prato. Às vezes eu não estou afim de comer tomate, pode comer. Então, é lá que eu tenho licopeno. Então, não tem o porquê tu não estar comendo isso aí. Ou então na melancia também tem licopeno. Mas o tomate é o que é mais comum aqui, corriqueiro, a gente comer. Então, come o tomatinho. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer para tentar, se é que vai conseguir prevenir, mas a gente vai conseguir talvez diminuir essa possibilidade. Uma outra situação é que carne vermelha, e tu falaste muito bem, foi falado muito bem sobre tumores de intestino, e o tumor de intestino está relacionado diretamente com carne vermelha, com uma alimentação com poucos vegetais, com uma evacuação não diária, ou seja, tudo aquilo que faz com que a pessoa tenha uma evacuação melhor diária, fezes mais amolecidas, faz com que diminua a incidência de câncer de intestino. E quando a gente pensa, ou seja, comer farelo de trigo, comer bastante cereal, tudo isso aí favorece, evita
farinhas integrais,
tudo isso diminui a incidência de câncer de intestino. Mas com relação à próstata, também está relacionado à carne vermelha. Então, talvez diminuindo, não estou dizendo que tem que parar de comer churrasco, não é nesse sentido, mas talvez diminuindo, adotando uma alimentação mais saudável, tentando fazer com que a pessoa diminua alguns aspectos da... Tem gente que come carne vermelha todo dia, não precisa, de repente diminui. Isso aí pode diminuir a incidência de câncer de próstata. Não vou dizer que vai eliminar, não é isso, mas vai diminuir. O grande problema do câncer de próstata, isso foi falado logo no começo do programa, é que todo homem vai ter. Mas qual é o problema do câncer de próstata mais grave? É aquele que tem um componente genético associado. Aquele no qual tem um familiar com uma alteração levando ao câncer de próstata. Se o homem tem um caso na família de câncer de próstata, ele tem uma chance de 20% a mais de ter. Se tem dois casos, 30% a mais. Se tem três casos, 40% a mais a chance de ter câncer de próstata. Ou seja, tem que abrir muito mais o olho a pessoa que tem mais de um familiar com câncer de próstata, especialmente se esse familiar, quando teve o câncer de próstata, tinha uma idade mais jovem, 55, 60, 65 anos, porque aí tem um componente genético muito forte associado. Não é mais aquele componente daquele homem com 80 anos. Pô, se eu pegar uma família com todos os homens morrem com 95, 100 anos de idade, 90 anos de idade, é claro que eu vou ter uma grande parcela desses homens que vão ter câncer de próstata. Mas, pega aquela família que com 60 anos de idade, 55, 58, 62, 65, tiveram um diagnóstico de câncer de próstata, a chance desse homem ter um tumor de próstata é maior. Então, ainda a mensagem para casa é fazer um diagnóstico precoce se existir um câncer de próstata, ou seja, procurar um médico e tentar adotar uma alimentação mais saudável, que não vai favorecer só o câncer de próstata,
com
né?
Com certeza.
Vai favorecer muitos outros aspectos, vai diminuir a incidência de diabetes, vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, vai fazer com que diminua a incidência de colesterol aumentado, incidência de acidente vascular cerebral, de problemas cardiológicos. Então, toda essa ideia que se fala muito, e a gente vê isso na cidade, é muito bacana, né? As pessoas cada vez mais correndo, fazendo exercício, se cuidando. Verdade. Isso faz com que vá melhorar, vá diminuir o custo que ela vai gastar lá na frente. Eu sempre digo, o que é melhor? Tu gastar uma grana com o médico ou tu adotar uma qualidade de vida melhor, tu conseguir fazer exercício e tal? Ah, de repente, mas eu vou gastar para ir numa academia. Mas o que é melhor? Gastar dinheiro numa academia ou tu gastar dinheiro com remédio? Vai para uma academia, poxa.
Sem dúvida. Né? Não diria nem que é um gasto, é um investimento.
É um investimento, exatamente. É um investimento na saúde, é uma qualidade de vida, pelo amor de Deus. Né? A gente brinca, mas por que as pessoas vivem mais hoje? Por um fator, controle de doença crônica. Se a gente para pensar mais tempo atrás, lá 30, 20 anos atrás, se a gente não via homens com 30, 40 anos de idade tomando medicamento para pressão arterial, se cuidando, hoje eles estão se cuidando. Evidentemente que eles vão viver muito mais tempo. E é por isso que as pessoas vivem mais. Controle de doença crônica, ou com medicamento, ou com a adoção de medidas preventivas de lesões no futuro, como lesões causadas por aterosclerose, por um aumento da pressão arterial, por uma diabetes, que muitas vezes é emagrecer já diminui o diabetes. Pelo amor de Deus, né? É se cuidar.
Uhum. Perfeito. Afinal de contas, ninguém escolhe uma doença, né? Longe disso, mas escolhe os seus hábitos de vida, né?
Sem dúvida.
As doenças são consequências, né? Muitas vezes. Muito bem, agora então 11 horas e 36 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, mas já já estaremos de volta aqui com o programa Temática Painel, para a gente falar um pouco mais sobre a saúde do homem, né? Tendo em vista que estamos adentrando ao mês de novembro, um mês que é marcado então pela campanha do Novembro Azul. Já voltamos já!